Muito bem, amigos. Vamos agora tratar das regras, ou ao menos das principais regras aplicáveis às licitações das empresas estatais. A gente sabe, né, que enquanto as estatais são sim entes da administração pública, elas também estão alcançadas pelo amplo dever geral de licitar. Legal? E o que nós vamos ver aqui na tela são uma série de regras, uma série de preceitos aplicáveis no momento em que a estatal vai celebrar um contrato. Nós vamos ver regras sobre as licitações das estatais e vamos ver também, um assunto que cai muito em prova, as situações em que a estatal está autorizada a contratar sem licitação, ou seja, a contratação direta pelas empresas estatais. Legal? E aqui, amigos, nós vamos fazer o seguinte. A todo momento, nós vamos buscar traçar um paralelo, um comparativo entre a regra prevista aqui na Lei das Estatais e a regra geral da Lei 8666. É porque pouco a pouco você vai traçando, né, aí na sua mente esse paralelo, as distinções entre o regime licitatório da Lei 8666, regra geral, e o regime licitatório próprio das empresas estatais. Bacana! Para a gente iniciar, amigos, é importante nós lembrarmos que a licitação nada mais é do que um procedimento. Tá legal? Um procedimento, ou seja, um conjunto, uma sequência de atos ali, de etapas. E esse procedimento, ele deve ser realizado, deve ser adotado, em regra, antes de se celebrar um contrato. Bacana? Então, é justamente por meio desse procedimento que eu vou buscar impessoalizar a minha contratação. Legal? Eu vou assegurar aos olhos da lei, aos olhos da sociedade, aos olhos dos órgãos de controle, que aquela empresa está sendo contratada não porque o dono dela é meu amigo, não porque o dono dela é meu vizinho, não, mas porque ela realmente se mostrou a mais apta, ela ofereceu a melhor proposta para desempenho, né, para prestação daquele serviço, para execução daquela obra. Então, é o procedimento licitatório que impessoaliza a minha contratação. E eu costumo dizer que a licitação, ela busca responder duas perguntas fundamentais. Quem eu vou contratar? Tá legal? Qual é a empresa que será contratada? E por quanto eu vou contratar? Então, ela visa responder basicamente essas duas perguntas. Quem eu contrato e quanto eu vou pagar por aquilo? Bacana? Olhem só. Já falando aqui da lei das estatais e do regramento licitatório da lei das estatais, nós temos que a licitação, amigos, busca atender a duas finalidades básicas. A licitação das estatais busca atender duas finalidades básicas. A primeira delas, né, assim como ocorre lá na Lei 8666, a licitação visa a seleção da proposta mais vantajosa. Legal? E a segunda finalidade, aqui já uma ligeira distinção em relação ao que nós temos lá na Lei 8666, é que, olhem só, a que ponto chegou o legislador. Ele diz que a licitação, amigos, das estatais, ela serve para evitar sobrepreço e superfaturamento. É isso aí. Ele já logo entregou ali para que serve, né? Qual é a grande finalidade, né? Uma das duas grandes finalidades da licitação no âmbito das estatais. Seleção da proposta mais vantajosa, a gente já conhece isso aí. E a grande novidade é aqui essa segunda finalidade das licitações no âmbito das estatais: evitar sobrepreço e evitar superfaturamento. Daldi, tem diferença aí sobre sobrepreço, superfaturamento? Pessoal, sem aprofundar aqui demais, sobrepreço, amigos, é quando no meu orçamento tem uma gordura, tá legal? É quando, por exemplo, eu estou, né, eu celebrei um contrato, ou eu estou imaginando aqui gastar R$ 100, né, na verdade, R$ 1.000 por cada computador que eu vou comprar. R$ 1.000 é pouco, né? R$ 1.000 por computador. Vamos colocar aqui, ó. Eu estou imaginando gastar R$ 4.000 a cada computador. Tá legal? Sendo que no mercado, estes computadores eles custam ali por volta de R$ 2.500. Tá legal? Então, o sobrepreço é quando a minha compra, o meu orçamento, eles têm essa gordura. Eles têm ali, eles não estão compatíveis com os valores de mercado. Tá legal? Então, o mercado, né, o valor de mercado é 2.500. Eu estou orçando, estou contratando por 4.000. Tem um preço com gordura sobrepreço. Beleza? Agora, o superfaturamento, amigos, é quando há um prejuízo. É quando há um prejuízo efetivo. Tá legal? Aí eu não estou falando mais apenas em orçamento incompatível com o mercado, contrato incompatível com o mercado. Aí, pessoal, o contrato já foi executado e já há um prejuízo ao erário. Então é o seguinte, né? Exemplo básico aqui de superfaturamento. Olha só. Imagine só, eu vou fazer uma obra, legal, eu vou construir aqui uma refinaria da Petrobras, bacana? Refinaria da Petrobras, isso aqui é exemplo real, né? Refinaria da Petrobras. O que que acontece? Eu chego lá no terreno, né, onde vai ser construída a refinaria da Petrobras, e o terreno é esse local aqui. Bacana? Agora o que que acontece? Esse local aqui do terreno, ele é todo irregular. Tem uma parte aqui mais alta, bacana, né? Tem uma parte aqui mais baixa. Enfim, eu preciso dar uma nivelada naquele terreno. Legal? Eu vou dar uma nivelada ali naquele terreno. E normalmente, pessoal, esse serviço aqui de nivelamento do solo, eu vou pagar ali por metro cúbico de terra. Legal? Eu vou fazer essa terraplanagem pagando ali por metro cúbico de terra. Imagine aqui, entre nós, que foi feito esse trabalho lá e foram, né, remanejados ali 10 mil metros cúbicos de terra. Bacana? 10 mil metros cúbicos de terra. Isso que de fato aconteceu. Agora, o que que aconteceu contratualmente é que a empresa contratada, ela foi lá e cobrou de mim 1 milhão de metros cúbicos de terra ali, objeto de terraplanagem. Tá legal? Então, o que que aconteceu? Na verdade, foi pago uma quantidade, um volume muito superior àquilo que efetivamente foi executado. E esse prejuízo decorrente desse descompasso, eu vou dar a esse prejuízo o nome de superfaturamento. Belezinha? Então, as duas grandes finalidades da licitação no âmbito das estatais é justamente a seleção da proposta mais vantajosa e evitar o sobrepreço, gordura no orçamento, e o superfaturamento, né, que é o prejuízo, né, decorrente ali daquele contrato. Beleza? Muito bem, pessoal. Quais são as normas aplicáveis às compras, às contratações de uma empresa estatal? Olhem só. As estatais, amigos, a partir da Lei 13.303, elas passaram a possuir um procedimento próprio, contido nessa lei que nós estamos estudando. Tá legal? Então, né, por volta lá do artigo 28, aliás, a partir ali do artigo 28 da Lei das Estatais, nós vamos começar a estudar as regras próprias de licitações e contratos aplicáveis às estatais. Tanto a estatais prestadoras de serviços públicos, como a estatais exploradoras de atividade econômica. Tá legal? E aí a grande pergunta que surge é: tudo bem, Daldi, e as outras leis aplicáveis a licitações? Como é que ficam? Vem cá, como é que fica aquela lei do pregão? Como é que fica a Lei 10.520? A estatal pode utilizar o pregão? Ela pode se valer das disposições da Lei 10.520? E a resposta é sim. Legal? Porque o pregão, amigos, o pregão é uma modalidade mais célere, né? Mais eficiente para a compra de bens e serviços comuns. Então, o que que acontece? É que o pregão continua sendo adotado pelas empresas estatais. Inclusive, é a modalidade preferencial, para compra de bens e contratação de serviços comuns. Tá legal? Então, falou que a estatal vai comprar bem comum, serviço comum, preferencialmente ela deve se valer do pregão previsto na Lei 10.520. Bacana? Agora, amigos, muita atenção aqui quando nós falarmos sobre a Lei 8666. O que que acontece? A Lei 8666 é a norma geral de licitações e contratos. Ela é aplicável à administração direta, é aplicável às autarquias e às fundações públicas. Legal? E ela deixa de ser aplicável, legal? Ela deixa de ser aplicável, ao menos diretamente, primariamente, para as empresas estatais. Então, a regra geral é que a Lei 8666, que a gente está cansado de estudar, é que ela não se aplique às empresas estatais. Daldi, então quer dizer que eu nunca vou utilizar uma regra da Lei 8666 dentro de uma licitação de empresa estatal? E a resposta é, não é por aí. Legal? A regra, essa é apenas a regra geral. A não aplicação direta daquelas regras, daquele regramento lá das empresas, da Lei 8666, aqui dentro das estatais. Tá legal? Mas tem exceção. Olha só. Se você vai lá no texto da Lei 13.303, você vai identificar ao menos duas situações em que o legislador remeteu para a Lei 8666. Legal? Se a gente vai lá, por exemplo, pegue lá, a partir do artigo 89 da Lei 8666, a partir do artigo 89 lá da Lei 8666, nós temos algumas regras relacionadas aos crimes. Crimes previstos na Lei 8666. O que que vai acontecer? Estes crimes, né, essas regras, estes tipos penais previstos na Lei 8666, também valem aqui dentro de uma licitação de estatal. Tá legal? Então, por exemplo, inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei. É crime previsto na Lei 8666. Se um dirigente de estatal, né, pratica essa conduta de inexigir licitação, né, fora das hipóteses admitidas, enfim, ou dispensar licitação fora das hipóteses autorizadas em lei, né, ele também responde pelo que consta na Lei 8666. Legal? Porque existe uma previsão expressa na Lei das Estatais mencionando a aplicabilidade da Lei 8666. Beleza? E além disso, pessoal, para além do que consta expressamente no texto da Lei 13.303, uma parte da doutrina chega a dizer o seguinte, olha, apesar de não estar escrito expressamente, sempre que houver um assunto que não estiver regulamentado especificamente na Lei das Estatais, eu vou aplicar subsidiariamente, supletivamente, o que consta no regramento geral na Lei 8666. Tá legal? Então, imagine só aí na sua mente uma estatal fazendo uma licitação. Bacana? Naquela licitação, né, na verdade, aquela licitação pode estar sujeita a três, né, poderia estar sujeita a três conjuntos de regras. Um conjunto de regras que está no próprio texto da Lei das Estatais, beleza? Agora, se a estatal estiver fazendo ali uma compra de bem e serviço comum, eu vou aplicar um outro conjunto, segundo conjunto de regras, que é o conjunto de regras lá da Lei 10.520. Legal? E se houver previsão expressa ou de acordo com a doutrina, né, subsidiariamente, eu posso me valer no silêncio da lei das estatais, eu posso me valer lá da Lei 8666, que é o regramento geral de compras. Beleza? Entendido aqui esse trecho? Importante que você perceba, então, que as estatais estão submetidas a um regramento, a um regime próprio. Legal? Adiantando aqui um pouco mais, é importante nós sempre lembrarmos que a realização de licitação é uma regra geral, não é uma regra absoluta. Legal? Então, há exceções ao dever de licitar. Bacana? Exceções que podem se materializar na forma de uma inexigibilidade de licitação ou na forma de uma dispensa de licitação. E esse mesmo raciocínio que nós, esse mesmo estudo que a gente aprende lá na Lei 8666, vale também aqui para as licitações das estatais. Bacana? Na verdade, amigos, retirada aqui, salvo esta hipótese aqui de licitação dispensada, que tem ali o seu jeitão próprio aqui na lei das estatais, as demais situações são muito similares ao que consta da lei 8666. E você já vai perceber isso. Legal? Então, olha só, vamos lá, vamos aqui na tela. Muito bem. Então, a regra geral, sempre que a estatal for celebrar contratos com terceiros, a regra geral é realizar previamente um procedimento licitatório. Isso vai ocorrer, amigos, quando eu estiver diante, isso aqui que eu estou lendo para vocês, está lá no artigo 28 da Lei das Estatais. O que vai acontecer é que sempre que a estatal for celebrar um contrato de prestação de serviços, inclusive serviço de engenharia, inclusive publicidade, quando a estatal for adquirir um bem, for alugar um bem, quando ela for alienar bens e ativos do seu patrimônio, quando ela for executar uma obra que vai ser integrada ao seu patrimônio, ou quando ela for implementar ônus real sobre determinado bem. Em todos estes casos, a regra geral é a realização de uma licitação prévia. Mas há exceção. Exceções decorrentes de licitação dispensada, ou seja, em que não há uma faculdade em que o legislador impõe a não licitação. Bacana? Há exceções quando a licitação é dispensável. E na dispensável, há uma discricionariedade, há uma decisão. Aqui o gestor pode decidir entre licitar ou não licitar. Estas hipóteses de licitação dispensável estão lá no artigo 29. E há alguns exemplos de licitações inexigíveis que constam lá do artigo 30 da Lei 13.303. Legal? Então, o que vai acontecer? Inexigibilidade está relacionada a uma inviabilidade de competição. Bacana? A licitação dispensável e a dispensada são decisões do legislador. Isso vem lá da lei. E retiradas, salvas estas três exceções, a regra geral é sim a estatal licitar sempre que for celebrar contratos com terceiros. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos comentar especificamente a licitação dispensada, a licitação dispensável e as inexigibilidades de licitação no âmbito da lei das estatais. Beleza? Vamos iniciar aqui com a chamada licitação dispensada das estatais. E aí, pessoal? Se nós formos traçar um paralelo entre a licitação dispensada aqui das estatais com a licitação dispensada da Lei 8666, nós vamos ver que as hipóteses não têm nada a ver. Por quê? Lá na Lei 8666, licitação dispensada é sinônimo de quê? Vender bens móveis, vender bens imóveis, lá no seu artigo 17. Tá legal? E aqui não é bem assim. Aqui, amigos, a licitação dispensada está ligada à estatal desempenhando as suas atividades finalísticas. Bacana? O que nós vamos comentar agora está lá no artigo 28, parágrafo 3º da Lei 13.303. E diz o seguinte, olha só. Diz o seguinte, são as empresas públicas e sociedade de economia mista dispensadas da observância dos dispositivos deste capítulo nas seguintes situações. E aí nós vamos marcar esses dois casos de licitação dispensada no âmbito das estatais. Então, olhem só. Sempre que a estatal estiver ali comercializando, prestando serviços ou executando de forma direta, comercializando produtos, prestando serviços ou executando obras, e tudo isso estiver diretamente relacionado com seus objetos sociais, neste caso, a licitação está dispensada. E, amigos, nós vamos interpretar isso aqui como sendo aquela dispensa de licitação para a estatal desempenhar as suas atividades finalísticas. Então, é o seguinte, olha só. Imagine aí que você vai financiar a sua casa, né? Vai financiar ali a construção de um imóvel. Você bate lá na porta da Caixa. Caixa, eu quero fazer um financiamento imobiliário. A Caixa, beleza. Corre ali a papelada, corre a documentação. No dia seguinte, né, com boa vontade, passados ali alguns dias, você vai lá e celebra um contrato com a Caixa de Financiamento Imobiliário. Daldi, se é contrato, tem que fazer licitação? E aí a resposta é não. Porque aquele contrato que você celebrou com a Caixa, ele está diretamente e especificamente relacionado ao quê? Ao objeto social da Caixa, às atividades finalísticas da Caixa Econômica Federal. Então, é claro que a Caixa, quando vai financiar um imóvel, ela não faz uma licitação. Legal? Imagine aí, a Imbel, né? Nós temos lá uma estatal que vai produzir armamentos. Essa estatal, você vai comprar lá um fuzil, vai comprar ali uma pistola daquela estatal, ela vai fazer uma licitação? É claro que não. Por quê? Porque aquela venda, aquele contrato, está diretamente ligado ao seu objeto social, a razão de existir dela. Legal? Então, também não admitiria licitação nesse sentido. Legal? Olha só, a Petrobras, né, ela vai ali fazer atividades de perfuração, enfim, refinar, e no final das contas, né, ao fim e ao cabo, ela vai vender o produto, vai vender gasolina, vai vender ali óleo diesel por um determinado posto de combustível. Legal? Naquela venda ali, né, vamos aí simplificar, naquela venda ali, aquela venda está diretamente relacionada à atividade fim da Petrobras, não há que se falar em licitação. Legal? Então, este é o cenário que é previsto aqui nesse inciso 1º do artigo 28, parágrafo 3º. Quando eu estiver diante da comercialização de produtos, da prestação de serviços ou da execução de obras de forma direta pela estatal, e tudo isso estiver relacionado com seus objetos sociais. É o que antigamente nós falávamos, nós chamávamos de atividade finalística, atividade fim da entidade. Beleza? Em segundo lugar, outra hipótese de licitação dispensada é quando, olhem só, a escolha do parceiro, ou seja, a escolha do terceiro que você vai contratar, esteja associada às suas características particulares. Até aqui, amigos, pouca coisa, né? É bastante abrangente isso aqui. E aí vem o trecho que mais interessa para fins de prova. Quando a escolha do parceiro, da empresa que vier a ser contratada, estiver ligada a oportunidades de negócio, essa é a expressão chave aqui, a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade do procedimento competitivo. Legal? Então, aqui, amigos, é quando a estatal vai lá e identifica uma baita de uma oportunidade de negócio e ela precisa contratar um terceiro. Ela vai lá celebrar um contrato, né? E quando eu vou escolher aquele parceiro, né, pelas suas próprias características particulares. Imagine aí, a Caixa Econômica Federal, ela identifica ali uma empresa da área de TI, legal? E uma empresa da área de TI, uma oportunidade de negócio. Ela vai lá, identifica que esta oportunidade de negócio, né, e as características daquela empresa de informática, de TI, elas conseguiriam colocar a Caixa no ramo lá das fintechs, por exemplo, né, das empresas, dos bancos, das financeiras ligadas à tecnologia. Então, surge lá essa grande oportunidade de negócio e também essa contratação, ela está dispensada de licitar para celebrar aquele contrato, para formar aquela parceria. Então, esse segundo caso é um pouco mais abrangente, um pouco mais subjetivo, que a gente tem que levar para a prova estas expressões-chave. Tá legal? A lei define, olha só, a lei define, né, estas oportunidades de negócio no seu parágrafo 4. Ela diz lá. O que que seriam essas oportunidades de negócio? Seria a formação e extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais, aquisição e alienação de participações em sociedades e outras formas associativas, societárias ou contratuais, e as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais. Então, pode ser que a Caixa Econômica Federal ou uma outra empresa estatal, ela identificou que é uma oportunidade de negócio e ela vai lá e compra ações, ela começa a fazer parte ali, né, do capital social de uma outra empresa. Tá legal? Então, aí surge essa oportunidade de negócio, né? Falou em oportunidade de negócio, escolha de parceiro, falou em prestação de serviços, execução de obras, comercialização de produtos diretamente ligadas às atividades do objeto social, nesses dois casos, nós estamos diante da licitação dispensada. Belezinha até aqui? Maravilha! Então, vamos lá. Questão para a gente já fixar isso aí na hora da prova. Olha só, o regime jurídico da sociedade de economia mista confere a essas entidades, letra A, a dispensa de realizar licitações quando se tratar da comercialização, da prestação ou execução de forma direta de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com seus respectivos objetos sociais. Opa, pessoal, aqui na letra A nós já temos o nosso gabarito. Beleza? É o que consta lá do 28, parágrafo 3º da Lei das Estatais. Vamos rapidamente ver o erro aqui das demais. Letra B. Privilégio processual do prazo em dobro em todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Isso aqui está errado. Esse privilégio processual aqui da Fazenda Pública, né, de manifestação com prazo em dobro, em regra, ele não é conferido às empresas estatais. Tá legal? C. Prerrogativa de pleitear ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, a suspensão da execução de liminar ou de sentença, de modo a evitar grave lesão à ordem, segurança, economia pública. Pessoal, até foge um pouquinho aqui do nosso estudo, né? Mas essa letra C, ela está errada porque essa prerrogativa de solicitar ali ao presidente do tribunal a suspensão de uma medida cautelar, ela é conferida ao Ministério Público e à pessoa jurídica de direito público, não às estatais. Beleza? Letra D. Obrigação de sempre observar o teto remuneratório constitucional. Está errado, né? Porque a estatal só deve obediência ao teto quando ela for considerada uma estatal dependente dos recursos do tesouro para o custeio, né, para o seu custeio e pagamento de despesas de pessoal. Essa é a regrinha lá do artigo 37, parágrafo 9º da Lei das Estatais. Legal? Letra E, sujeição ao regime de pagamento de suas dívidas por precatório, nos termos do artigo 100, também está errado. A regra geral é que as estatais não se submetam ao regime de precatórios. Tem exceção? Tem, mas essa é a regra geral. E o nosso gabarito está lá na letra A. Beleza? Mas aqui, voltando ao que estávamos estudando, né? As estatais, elas estão dispensadas, portanto, de licitar naquelas duas situações. Legal? A atuação diretamente do seu objeto finalístico. Bacana? E, em segundo lugar, quando estiver ali diante de oportunidades de negócio, de parceria. Beleza? Vamos dar continuidade aqui e comentarmos a respeito da licitação dispensável no âmbito das estatais. Eu nem preciso comentar, né, que quando a gente fala em licitação dispensável, nós estamos falando em uma faculdade. Legal? Existe aqui uma opção. O administrador pode decidir entre licitar e não licitar. Bacana? E esta não licitação, ela tem como base lá o artigo 29 da Lei das Estatais, que nos traz um rol taxativo, um rol numerus clausus de hipótese em que a licitação é dispensável. Ou seja, eu não posso dispensar uma licitação fora dessas hipóteses. Legal? Assim como ocorre lá na Lei 8666. Inclusive, as hipóteses que nós veremos aqui são muito semelhantes àquelas lá da Lei 8666. Legal? Muito semelhantes. E aqui nós vamos comentar apenas alguns exemplos, né, dessas hipóteses de licitação dispensável do artigo 29. Um exemplo que cai em prova é a chamada licitação deserta. Eu realizei a licitação e não acudiu nenhum interessado à minha licitação. Quando eu não, né, puder realizar, repetir a minha licitação sem prejuízos, aí eu posso contratar diretamente mediante dispensa de licitação, tal qual ocorre lá na Lei 8666. Beleza? Situações emergenciais. Situações emergenciais, né? Então eu tenho lá, a estatal está passando ali por um momento de emergência e eu preciso contratar ali alguns bens, alguns serviços, justamente para eu superar, né, suprir aquela necessidade emergencial. Então o que que vai acontecer? Né? Tal qual ocorre lá na Lei 8666, aqui também a estatal pode contratar diretamente dispensável a licitação. Bacana? E o legislador impôs aqui os mesmos requisitos, né? Quais sejam? Esse contrato aqui, decorrente da situação emergencial, pode ter no máximo 180 dias e é vedada a sua prorrogação. Tá legal? Vedada a sua prorrogação, assim como ocorre lá no artigo 24 da Lei 8666. Beleza? Outro caso, né, que também é importante que vocês conheçam para fins de prova, é a contratação do remanescente de obra, serviço ou fornecimento. Olha só, pessoal. Imagine aí que eu tenho lá uma estatal, né, e ela foi lá e contratou uma empreiteira, uma construtora, para erguer ali um edifício. Legal. Ela fez uma licitação, quem ganhou foi a empresa A. A empresa A, né, construtora lá, foi lá e fez ali, né, até o quinto andar lá do edifício. Bacana? E o edifício deveria ter 10 andares. A empresa A fez até o quinto andar e o contrato foi rescindido. E a estatal precisa completar até o décimo andar. Então eu estou diante de uma obra remanescente. Nessa situação, também posso contratar mediante dispensa, tá legal? Desde que, anotem aí, o que que acontece? Eu tenho que buscar ali, né, na minha licitação anterior, a licitação que eu havia realizado anteriormente, eu vou convocando ali para a celebração do contrato os classificados, né, seguindo a ordem de classificação. Então, eu vou lá, chamo a empresa B, chamo a empresa C, tá legal? E pergunto se elas topam fornecer, topam executar o remanescente daquela obra nas mesmas condições da empresa A, nas mesmas condições do vencedor da licitação, tá legal? Inclusive quanto ao preço devidamente corrigido. Então, ela vai ser contratada nas mesmas condições do licitante vencedor. Bacana? Outra situação. E aqui, pessoal, estas três últimas hipóteses, bote um asterisco, aqui a gente tem novidade, legal? Essa quarta hipótese é quando a estatal, a empresa pública, a sociedade de economia mista, vai contratar a sua subsidiária. Né? Imagine aí, eu tenho lá, por exemplo, eu tenho a Petrobras. E a Petrobras, amigos, ela tem dezenas de subsidiárias. Ela tem lá uma subsidiária, por exemplo, para realizar o transporte do petróleo, né, dos derivados do petróleo. Eu tenho ali uma subsidiária que vai apenas fazer pesquisa na região do pré-sal. Beleza? Bacana. Então eu tenho várias subsidiárias lá da Petrobras. O que que vai acontecer? No contrato entre a Petrobras, que é a sociedade de economia mista, e uma de suas subsidiárias, nesse contrato aqui, amigos, também é dispensável a licitação. Belezinha? Também consta lá no artigo 29 da Lei 8666 esse afastamento do dever de licitar. Outro caso, amigos, específico da Lei das Estatais, né, aqui enquadrado como licitação dispensável, diz respeito à doação de bens móveis. Legal? A doação de bens móveis. Em alguns casos, né, imagine aí, a Petrobras tem lá milhares de computadores. Legal? Milhares de computadores. Né? Passado ali alguns anos, 3, 4, 5 anos, aqueles computadores se tornaram obsoletos. O que, que vai acontecer? Muitas vezes a Petrobras pega aqueles computadores e doa ali para uma instituição filantrópica, é legal? Ela doa ali para uma rede de escolas públicas, bacana? Então, há situações em que esse contrato de doação entre a estatal e o beneficiário pela doação também dispensa a realização de licitação, quando houver o chamado interesse social. Há um interesse social ali naquela doação, e aí a licitação torna-se dispensável. Bacana? E para a gente fechar aqui esses exemplos, nós temos aqui a contratação de baixo valor. A contratação de baixo valor no âmbito das empresas estatais. Assim como existem, lá nos incisos 1º e 2º do artigo 24 da Lei 8666, existe a dispensa de licitação por diminuto por baixo valor. A diferença, a distinção aqui são os valores dessa dispensa. Legal? Olha só, se eu for lá no texto da Lei 8666, eu vou ver ali dois valores, R$15.000, R$8.000. Valores estes que sofreram uma atualização, depois foram ali para R$17.600 e R$33.000. Aqui, amigos, falou em estatal, os valores são maiores. Então, o que, que vai acontecer? Nos termos previstos na lei das estatais, na dicção do legislador, nós teremos lá o valor de R$50 e de R$100.000 para essas dispensas por baixo valor. Bacana? R$100.000 tratando-se de obras ou serviços de engenharia. Enfim, eles podem, cada conselho, no âmbito de cada empresa, pode fixar outros valores. Legal? Então, eu vou admitir valores diferenciados para cada entidade. Legal? Tudo certo até aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse bloco aqui. Eu vou rodar a vinheta e a gente já inicia mais um bloco.